O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Ouvintes da Central 3, está no ar o Lado B do Rio, de número 18, um podcast sobre o lado da cidade, onde a tal mão invisível só te pega pelo pescoço. Quem fala aqui é o Ciso Canetti, estou aqui acompanhado no estúdio Major, na Tijuca, pelos panelistas de sempre, o jornalista Caio Belandi.
Olá a todos, amigos, companheiros daqui da bancada, estamos na Tijuca sitiada hoje, né? A gente vai desengomar isso aí, mas estamos aqui.
O economista Daniel Soares.
Boa noite, grevista, a todos os ouvintes.
E o jornalista e pequeno burguês, Fagner Torres.
Pai de gato.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Todo o apoio à greve geral. Vamos botar para quebrar aí, tentar barrar esses retrocessos todos que estão nos impondo. Mas eu quero dizer que eu estou mais tranquilo. Desde ontem estou mais tranquilo, porque o Renan Calheiros disse que é um retrocesso que está acontecendo.
Mas o Renan Calheiros está rompido.
E que vai fazer de tudo para poder...
Que quer enfiar a reforma goela abaixo.
E que vai fazer de tudo para poder barrar no Senado. E se o Renan Calheiros disse, eu fico mais tranquilo.
Mas pior que, se a gente parar para pensar, é uma ajuda valiosa que ele pode
dar.
Infelizmente,
mais do que
o Renan sabe ler o movimento.
Eu tô muito ansioso com esses movimentos todos aí, porque o Renan tem um senso de sobrevivência que poucos políticos têm.
Agudíssimo.
Então, se ele tá agora nesse movimento de criticar o governo, de criticar o Temer e coisa e tal, é porque, enfim, coisas boas podem vir acontecer mais à frente. Ele é mais bem informado que 90% da esquerda, isso eu garanto.
O Renan Calheiros pode sentir o pulso das ruas, mas o assunto de hoje não é exatamente a greve que vai acontecer amanhã. Teria uma votação hoje no Senado, estamos gravando hoje quinta-feira. O pessoal do Congresso já adiou porque sentiu um certo medinho, fechou um certo lugarzinho lá onde o sol não bate. E a gente vai passar para o tema da semana, que é um pouco diferente. Bom, a auditoria feita na questão do Porto Maravilha apontou que mais de 100 milhões de reais das obras destinadas ao Morro do Pinto, parte da cordilheira do Porto.
Cordilheira
ali,
da Providência.
A Cordilheira da Providência, ali onde tem alguns morros ali.
Morro da Conceição.
Conceição, etc. Morro da Gamboa, Morro da própria Providência, enfim. Morro da Saúde. E o dinheiro foi parar dentro do Museu da Manhã. Aquele enorme esqueleto de concreto.
Esqueleto de baleia.
Esqueleto de baleia que não tem nenhuma exposição dentro, que é
fantástico. Firmado pela Globo, diga-se.
Fundação Roberto Marinho é sócia.
A Fundação Roberto Marinho tem a concessão da administração.
Exatamente.
Faz a gerência do espaço.
E a questão do Porto Maravilha, em geral, acaba levantando muitas, cada vez mais perguntas. Por que aconteceu? A prefeitura, ela fez uma operação financeira com a Caixa Econômica para vender um negócio chamado CEPAC. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que tem uma empresa que administra a questão do Porto Maravilha inteiro. Então, privatizaram uma grande área da cidade. E agora o Daniel vai brilhar no que ele faz melhor, que é falar sobre economia.
Eu vou contextualizar essa questão. O Porto Maravilha, ela é uma operação urbana. A operação urbana é um dispositivo que existe no Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, que representou até um grande avanço na gestão das cidades brasileiras, na questão urbana. E o objetivo da operação urbana é que quando o poder público faz uma grande intervenção em algum lugar da cidade, ele gera valor imobiliário, né? Ele valoriza os terrenos daquela região por causa de infraestrutura, de transporte, saneamento, etc, etc, etc. Então, a ideia original do dispositivo da operação urbana é de capturar essa valorização seja capturada.
O ente público, no caso.
O ente público, capture essa valorização em benefício da própria cidade. Então, o que prevê a operação urbana? Prevê a venda do CEPAC, que é o Certificado de Potencial Construtivo, que é um lugar que você pode construir até, sei lá, digamos, 5 andares. Então você vai fazer uma operação urbana que vai valorizar bastante aquela região, você vende certificados para poder aumentar o potencial construtivo daquele lugar, você vai poder fazer 10, 15...
É o famoso subir o gabarito.
Exatamente, 20 andares e é de forma diferenciada dentro da região, você define uma região específica aonde isso vai acontecer e você vende esses certificados. Então qualquer um que queira construir acima do padrão do gabarito original, ele tem que comprar esse CEPAC. E o CEPAC ele pode ser livremente negociado, você pode vender para um banco e o banco...
É um título imobiliário,
exatamente. E aí, quem for construir, vai lá e vai ter que adquirir o CEPAC. E o valor arrecadado pelos CEPACs vai para o poder público, que pela lei, só pode usar aqueles recursos exclusivamente no investimento em infraestrutura urbana naquela área. Uhum. A Prefeitura do Rio, em 2009, primeiro ano do Eduardo Paes, sabendo desse dispositivo, que era muito pouco usado, apesar dele ser de 2001, ele foi muito pouco usado na sua primeira década de validade.
Existe também um outro instituto no direito brasileiro chamado Contribuição de Melhoria, que ele é mais direto, né? Você simplesmente cobra esse dinheiro, sim, dos próprios moradores da região e já faz a infraestrutura.
Sim. Que foi o que o Paes cobrou da iluminação pública?
Não. Contribuição de Melhoria, que geralmente, por exemplo, o que o Rodrigo Neves está cobrando no túnel, lá na saída do túnel, entendeu? Tá. Ele cobra uma contribuição de melhoria que vai melhorar a questão viária, valoriza os imóveis.
Autoexplicativo.
E aí você cobra diretamente do morador.
Sim, a questão do Porto Maravilha não é exatamente o dispositivo da CEPAC, é a forma como ela foi implementada. Foi feita uma lei complementar em 2009 pela Prefeitura, que disciplina essa questão, define quais são as áreas, qual é o potencial construtivo de cada local ali do Porto. E isso foi posto a leilão. O CEPAC ele tem que ser colocado no mercado a leilão. E na época, vamos lembrar do alinhamento do governo municipal, estadual e federal, a Caixa Econômica que entrou e adiantou, ao invés dos CEPACs ficarem flutuando no mercado, esperando aparecer interessados, a Caixa Econômica foi lá e pau, comprou 100% dos títulos do CEPAC. Então a grana entrou toda de uma vez. E a Prefeitura não administra diretamente as obras e do todo o complexo do Porto Maravilha. Ela foi constituída a CEDURP, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, que é uma PPP, uma parceria público-privada. Então tem a prefeitura ali, mas também tem as empreiteiras que participaram da obra.
Todas essas
que estão aí, que vocês sabem, a gente não precisa mais dizer. E é a CEDURP que administra a utilização desses recursos em todas aquelas obras faraônicas que a gente conhece, que teve no Porto. A implosão da perimetral, a abertura de 2 túneis imensos, o maior túnel da cidade. Então, a gente não precisa mais falar do volume extenso de obras que houve naquela região. Mas, enfim, a CEDURP, ela cumpre o papel de poder público no Porto. Abriu um buraco, é a CEDURP. Estourou um cano de água, é a CEDURP. Então, como vocês falou aqui na introdução do programa, a região do Porto ela foi tecnicamente privatizada. Porque a Companhia de Desenvolvimento do Porto que faz o papel de poder público.
Obviamente você vai ter as exceções, né? Porque a Conlurb acaba fazendo a coleta de lixo e tudo mais. Mas, em geral, é uma área enorme da cidade que está na mão do poder privado, que a PPP, no fundo, é uma maneira de privatizar lucro e socializar prejuízo, né? Sim. E a população que mora naquela região, que não é pouca gente, a região ali deve ter fácil uns 500 mil habitantes.
Segundo um determinado panelista num dos programas passados, aí ninguém mora no Porto. Mas...
Não, naquela região, não. Não, mora ali próximo.
Mas enfim, continua assim.
Enfim. A região ali tem fácil uns 500 mil habitantes.
Estou falando
e
saúde.
São pessoas que sofrem com a especulação imobiliária do Porto, né, que estão sendo lentamente gentrificados, e ao mesmo tempo a infraestrutura na casa deles não melhorou nada.
Tinha um supermercado mundial ali no Largo do Santo Cristo. Sim. Tinha. Não tem mais, fechou.
Fechou.
Supermercado mundial em frente à igreja
ali na
do Santo Cristo. Isso. Então, a população daqueles morros ali atrás, presumo fazer compra no mundial, menor preço total. E a região está gentrificando. Tipo, onde é que tem um supermercado?
Em breve vai ter um Carrefour.
Tem hotéis de luxo, tem hotéis de bom padrão.
E é uma gentrificação muito louca, porque ninguém mora lá.
Sim, mas tem hotéis. Mas tem hotéis de bom padrão e prédio de escritório subindo. Mas... Agora que está na baixa imobiliária, aquilo está tudo um elefante branco. Mas no dia que a economia for retomada e tal, aquilo ali tem a tendência, vai estar muito barato. Qualquer empresa iniciante vai ir para lá, porque vai estar barato, porque vai ter muito
espaço.
Diga-se
de passagem, tem uma Trump Tower lá.
Exatamente.
Tem.
Exatamente. E aquilo ali tende a, num futuro próximo, ser uma área extremamente elitizada da cidade. Então, cara, mesmo que ele não seja removido não tenha tido a sua casa derrubada ou removida.
Deus Mercado vai tirar.
Ele é, Deus Mercado vai tirar. Como é que ele vai descer? Ele vai estar num lugar valorizado e caro.
Onde pão na chapa custa
R$8,50. Exatamente. Então os morros vão virar os morros do Zona Sul, né?
Vai virar tipo Dona Marta.
Vai virar o Dona Marta.
Basta ver o tipo de público que tá. De público que circula naquela região ali próxima à Pedra do Sal hoje e o público que circulava ali há 2-3 anos atrás.
Não,
é
conta
muito
aí
diferente.
A história, Fagner.
Não, é muito diferente. Você vê uma playboyzada que não conhecia Praça Mauá até 2-3 anos. Talvez dois, porque a obra durou mais do que isso. Mas sei lá, 4 anos você ia ali naquela região da Pedra do Sal, o público que circulava ali era um público de verdade popular, assim. As pessoas eram pessoas que estavam acostumadas a frequentar aqueles espaços de convivência aberta.
Camelô
na
não
rua,
vendia
Heineken. Camelô não vendia Heineken,
vamos lá,
exatamente.
Vamos fazer uma comparação pro
hoje,
todo mundo
você vai,
no Brasil,
hoje você vê lá um monte de gente branca calçando Mr. Cat com cabelo gel.
Mas eu acho que aí eu
pro povão entender, pro pessoal do Brasil inteiro entender, Fagner, quanto custava o litrão lá há 4 anos atrás?
O litrão? Pô, não, eu não sei porque acho que há 4 anos atrás eu não tinha dinheiro pra pagar litrão. Mas
nem tinha litrão foi
assim. Não, a cerveja certamente era mais barata. Tudo certamente era mais barato.
Mas isso aí
hoje,
não é
agora,
só...
hoje agora tem empreendimento ali, restaurante ali que cobra R$30 no pratinho com 4 bolinhos de feijoada, assim, aqueles bolinhos bem pequenos, R$30, que você...
Ou seja, está realmente muito gentrificado.
Totalmente,
tipo
completamente, completamente. Eu fiz um... estava fazendo o curso do Núcleo Piratininga de Comunicação até pouco tempo atrás. Na verdade, eu ainda estou fazendo, só não fui nas últimas aulas porque não tive tempo. Mas que aí uma das aulas consistia em andar com um professor que, aliás, eu até recomendo que um dia venha aqui conversar com a gente, o professor Leon Diniz, o geógrafo, ele, um dos caras mais, assim, combativos e inteligentes que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trocar ideia. Ele dá uma das aulas no núcleo Piratininga de Comunicação sobre a gente, na verdade, não a gentrificação da Praça Mauá, mas a gentrificação do centro do Rio. E aí ele puxa desde Pereira Passos e tal.
A própria Lapa tem sido muito gentrificada.
Sim,
nos
e, a
10,
aula,
anos, né?
E a aula é ao ar livre. A gente anda da Cinelândia até o Morro da Providência, praticamente. E aí vamos parando em determinados pontos assim, específicos do centro da cidade e observando coisas que no dia a dia a gente não está acostumado a... Que a gente vê, mas não olha, né? Ou melhor, a gente olha, mas não vê. E aí a gente vai vendo a diferença, né? Como o Rio de Janeiro foi sendo um espaço cada vez mais para uma elite privilegiada. Isso não é de agora.
A própria abertura da Rio Branco e da Presidente Vargas.
Exatamente, exatamente.
Uma área extremamente rica.
Sim, exatamente. Essa aula
rica no sentido cultural.
Sim, exatamente.
Pobre no sentido econômico.
Essa aula, inclusive, ela consiste em andar da Cinelândia pela Avenida Rio Branco toda até o Museu do Amanhã, que é o que a gente já está conversando sobre aqui. Depois a gente vai em direção à Praça da Harmonia, onde foi o ponto focal da revolta da vacina e tal, e depois a gente vai até a Providência, que supostamente
é a primeira favela.
Tem controvérsias quanto a isso, mas
a história,
a história oficial,
a galera que veio,
soldados que vieram da Guerra de Canudos e tal. Então, assim, o centro do Rio, de fato, é um espaço hoje extremamente gentrificado. Não tem
mas
nenhum,
não é só o Rio,
a respeito
disso. Não é só o
centro,
né? É a tendência que a gente vai vendo é de cada vez mais os espaços públicos sendo privatizados em geral. Porque, e quando não é privatizado oficialmente, como é o Porto Maravilha, a gente vê as pessoas privatizando extraoficialmente. Como, por exemplo, estava uma moda aí, até uma moda agora, você vê aqui no Aterro do Flamengo, de famílias, né, mais abastadas, cercando uma área com segurança e tudo mais, fazer o piquenique de aniversário da filhinha.
Como é que é?
Eu nunca vi no Aterro do Flamengo.
Eu já fui a muito aniversário no Parque do Flamengo, no Parque Guilherme, em praça, mas sem segurança.
Pois é. Cercadinho, VIP na
Mas
na
é uma terra. Outra faixa econômica, não é?
É, isso inclusive o Lúcio de Castro denunciou, por exemplo, cercadinho VIP na praia, né? Que já é um
sim,
negócio...
isso foi a matéria brilhante.
A matéria
inclusive.
Brilhante do Lúcio, que é da galera da turma do
guardanapo. O Riba, que é um quiosque...
Isso, é o quiosque do Leblon.
Gentry, que abriu ali no Leblon, no posto 11. que é ligado a gente da turma do Guaranapo.
Da turma do Guaranapo,
inclusive,
do
a última Cabral. Aparição pública do casal Cabral Adriano Anselmo foi a inauguração
fora
do quiosque.
De Bangu? Exatamente, esse quiosque que ele cerca a praia.
Tem várias aparições quando eles se encontram uma vez por dia, o helicóptero tira foto deles lá em Bangu e tal.
Agora eles estão. Agora, ultimamente, eles se encontraram.
Tem visita íntima.
Com o juiz. Juiz Sérgio Mouro.
Não é ele, é o Gretas.
Em Curitiba, não. Eles foram pra Curitiba.
Eles foram pra Curitiba. O avião deu pane.
O avião deu pane, não caiu.
É bom que não tenha caído, senão a culpa era do PT.
É verdade.
Não, é bom. É
queima
bom.
De arquivo do Lula.
É, pois é, queima de arquivo e tal, é bom.
Não, a culpa de ser do PT, enfim.
Mas até, inclusive, até falando sobre questão de privatizar espaços, tem uma privatização de espaços privados. Não sei se vocês lembram.
Se privatizar espaço privado.
Não, é porque teve no.
Privatizar o espaço privado.
No Forte Copacabana. Teve alguns anos, aí todo verão tem uma baladinha de Playboy,
tem.
De ultra Playboy,
que é a pessoa
dentro da
área
militar,
de Florianópolis.
Que os caras privatizaram privado.
A área militar era pública.
É pública, mas é assim, não é pública, mas não é de acesso público.
É, não é de acesso público, mas o pessoal faz a baladinha VIP de 4 mil.
Ah, justiça.
Teve uma praia VIP, teve uns 2 ou 3 anos
atrás.
Foi
isso mesmo, lá em Copacabana, isso, isso aí.
Entre Copacabana e Ipanema.
A verdade é que o Brasil é um lugar muito zoeiro, cara.
Brasil é zoeiro, eu acho que o Brasil tá na situação...
O movimento não é só no Rio, né? Você tem o prefeito de São Paulo querendo privatizar até guarda-chuva, ele tá querendo privatizar.
O
Interlagos, os parques.
Eu ultimamente não tenho tido muitos adjetivos para poder falar sobre o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, o que tá acontecendo no Brasil. Eu não tenho muitos adjetivos.
O detalhe curioso do Dória é que ele quer privatizar coisas que não tem lucro, né? Que não tem potencial de lucro. Então, só pode ser sacanagem.
Ou tem trouxa.
É, não vai ter trouxa. Os amiguinhos dele não são trouxa.
E aquela coisa, ele achar que lá os árabes lá, que vão estão muito loucos pra investir no Brasil.
Não vai,
árabe não é trouxa.
Não vai.
Se eles fossem trouxa, eles não teriam lá uma cidade lá em Dubai, no meio
eles
do deserto.
Eles não jogam pra perder.
Tem prédios gigantes.
Mas vamos falar do Crivella.
Não, a gente vai falar do Crivella no próximo bloco.
Tá.
Agora segura. Não, esse bloco é pra gente fazer o rescaldo aí da gestão Paz, que foi a gestão.
E aí, se você vê que essa sanha privatista ela continua, e ela tem o pior que você consegue encontrar certa capilaridade na população, e falar que tem que privatizar tudo mesmo, porque público não funciona.
Sim, sim.
Mas o que acontece?
A gente tá vendo a Odebrecht como funciona bem pra caramba.
A Odebrecht
foi extorquida pelo Estado,
A gente tem 20
anos.
Eu
acho que tem que privatizar a Odebrecht pra poder acabar a corrupção.
Não, inclusive, eu acho que uma coisa boa da recente Lava Jato é que as filmagens do Emílio falando era tão cara de pau que as pessoas começaram a tocar que, cara, esse cara é bandido mesmo.
Sim.
Que tinha muita gente que acreditava que ele era vítima. Meu pai era um cara que acreditava que ele era vítima, ele viu, pra ele falou, mandou uma mensagem: caralho, esse cara é muito bandido. Eu falei, você tá surpreso?
É engraçado.
Achei que ele era vítima.
É engraçado que o...
É muito surreal, cara.
Não, e o Emílio Odebrecht deu tudo.
Quando a gente brinca assim, zero pessoas surpresas, é mentira. Tem milhões de surpresas.
É muito surreal,
compra um discurso do empresário.
Terminar, a Supervia tá aí há 20 anos, é um serviço horroroso. Horroroso!
Serviço assassino.
Tá aí, eu quero parar um programa rapidamente para contar a história da Joana Bonifácio. Ela era aluna de Ciências Biológicas na UESO, Universidade Estadual da Zona Oeste, que inclusive é a que mais tem sofrido com os cortes do pezão.
Sim. Porque ela já era precária. Já era precária. Tem prédio
antes,
próprio, etc.
E essa menina estava na Estação de Coelho da Rocha, ramal de Belfor Roxo. Tava indo para sua aula na UESO, tinha voltado às aulas e tal. E ela... O pé dela ficou preso na entrada do trem. Ela foi arrastada pelo trem e foi cortada pelo meio pelo trem. Porque quando o trem freou, ela foi jogada para debaixo do trem.
Isso foi essa semana, né?
Isso foi essa semana. Isso aconteceu agora.
Quantos anos ela tinha?
Estava na faculdade, era jovem, era pouco, amiga de um amigo meu, do Rodrigo, que escreve na ESPN também.
Supervia, que
chicoteia a gente. E é uma empresa privada há 20 anos.
Ligada ao Odebrecht.
Ela é ligada ao Odebrecht. Que não paga a conta de luz, que o Estado paga a conta de luz dela, de 40 milhões todo ano.
Que não compra trem.
Que quem compra trem é o poder público.
Assim é mole.
A Supervia é resultado da privatização da Flumitrens, em 1998, uma época foi adquirida por um grupo espanhol que, agora eu não lembro exatamente um ano, mas deve ter uns 10 ou 12 anos.
A concessão é 35 anos.
Então,
né?
Era de 25 anos, prorrogável por mais 25.
Cabral.
E o Cabral, no primeiro mandato dele, quando fez a operação, um Estado ativamente participando da operação da transferência do controle da concessão desse grupo espanhol para o Grupo Odebrecht renovou automaticamente por mais 25 anos. E é o mesmo esquema do metrô. É também a privatização da bilheteria. Isso. Ou seja, quem compra o trem é o Estado, quem reforma o trilho é o Estado, quem reforma a estação,
quem faz
estação é o Estado. A estação do Maracanã e São Cristóvão sofreram reformas radicais para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Ficaram bonitas, ficaram bem diferentes e tal. Tudo dinheiro do Estado.
Os três da China, os três coreanos,
da época do garotinho.
Eles não têm nenhum gasto.
Eles têm o gasto corrente, operacional. Eles não têm o gasto do capital.
Mas eles têm o garantido da bilheteria, então eles sabem quanto eles podem gastar. Eles sabem qual é a média.
Exatamente,
então
é só lucro.
Então, nem privatizar é, né?
Mas privatização não é uma falácia só no Brasil. Privatização é uma falácia no mundo inteiro. Porque essas coisas são no mundo inteiro não dá certo. Na Inglaterra privatizaram os trens ficaram uma merda. Na Alemanha,
os trens britânicos não têm mais horário britânico.
Os trens britânicos são um dos lugares que mais atrasa tem no mundo. No Reino Unido.
Horário brasileiro.
Aí a gente tem que voltar lá no Beabá. Não é para fornecer o objetivo da empresa.
É lucro.
E aí eu volto na questão do porto. Por que 75% da grana foi pro mar e pro Museu da Manhã e não pro Morro do Pinto? Porque ninguém vai no Morro do Pinto. Exatamente. Ninguém quer saber do Morro do Pinto. Ninguém nem sabe o que é o Morro do Pinto.
Exatamente.
Agora o mar, o
Museu da Manhã,
tem a Fundação Roberto Marinho, são cartões postais. O cara que chega num cruzeiro, bonitão, ele olha o Museu da Manhã num lado, claro, o mar do outro,
aquele
o aquarrio que deve ter tido
pra
grana
cacete,
daí também.
Que parece um escorredor de macarrão, né?
Eu prefiro
a carcaça de baleia.
Eu lembro quando o César Maia queria trazer o Guggenheim
de Bilbao é bonito.
Não, mas era o mesmo padrão.
Mas assim, o César Maia tentou.
Revitalização.
O César Maia conseguiu fazer a Cidade da Música lá, né? Mais ou menos
todo mundo sabe como é que ficou, né?
E o César Maia já tinha esse. Não, à toa o Eduardo Paes vem daí.
Ele não conseguiu viabilizar, porque ele não conseguiu ter Olimpíada no mandato dele.
Que é
engraçado, né? Porque nenhuma atividade olímpica aconteceu sequer perto do Porto, exceto a maratona que passou lá.
Maratona.
Mas é tido como legado olímpico. A área do Porto era da festa.
Não, mas teve a festa.
E a tocha.
A tocha ficou lá na Candelária e...
Não, mas convenhamos, é uma forçação de barra.
A tocha
era
no nosso rabo.
A festa podia ser em qualquer lugar.
Verdade.
Botou lá porque tinha a operação.
A Copa, por exemplo, foi em Copacabana. Então,
exatamente.
acabou transferindo pro Porto.
Só pra concluir, contar a história da história.
Porto Maravilha.
Cidade da Música, rápida história aqui. César Maia fez um elefante branco gigantesco na Barra da Tijuca, chamado Cidade da Música.
Contamos já aqui algumas vezes.
Pra Orquestra Sinfônica Brasileira.
Contratou mesmo o arquiteto da Cité de la Musique.
E deu o nome de Roberto Marinho.
E o que aconteceu é
jornalista,
que lá, hoje é não tem nada. É. Basicamente, é o ponto de referência da rotatória não gigante que tem na Barra do Tijuca.
Exatamente.
É isso, mais nada.
Eu não conheço
eu
nada.
Eu fui lá na Cidade da Música em 2013, porque era ponto de retirada de ingresso para a Copa das Confederações.
Rock in Rio também é.
Eu não conseguia entrar. Eu dei uma volta inteira sem descobrir por onde entrava. Oi?
Por que você foi lá? Não tinha lugar melhor para ir?
Não. Porque eu comprei em cima da hora. Não, eu comprei em cima da hora. Na época eu já morava em Laranjeiras. Mas é que eu comprei em cima da hora e você tinha que agendar
nos pontos centrais.
E não tinha mais. Tipo, a primeira vaga disponível no ponto do centro era pra depois do jogo que eu ia. Então eu tinha que ir lá, que era central.
Que
aí eu dei uma volta inteira na Cidade da Música.
Alvorada.
Não tinha portão. Só muro, grade.
Sim.
Aí eu
consegui
pedir informação, ninguém sabia. Eu consegui achar a entrada pro meio de um lugar, num lamaçal.
Próxima alvorada, próxima praia. Pra
tinha uma retroescavadeira estacionada, porque tava tudo em obra ali. Você entrava pelo meio da lama.
Então não se engane. É isso que é privatização. Então vamos pro próximo bloco. Vamos falar do caô da semana.
Caô.
O prefeito Marcelo Crivella, o sumido, aprontou mais uma. Em uma das suas raras aparições, já chegou mandando o João Sem Braço, falando que lá em setembro não vai ter dinheiro, então melhor preparar o bolso.
Anunciou já...
Quando a família Fagner Torres consegue uma renda, alguém para de pagar de outro lado. Como é que fica essa situação na prefeitura, já anunciando de plano, assim, não vamos pagar?
A conta
Como é que pode um negócio desse?
Eu acho que, assim, a gente tem que levar em consideração o que a gente falou no bloco anterior, né? A conta está chegando. Eu acho que... aqui todos nós falamos da Olimpíada na época, que todos nós curtimos a Copa do Mundo também, mas a gente sabia que essa conta ia chegar, a gente sabia que a conta não estava fechando, E agora com Lava Jato, enfim, com esse pseudo combate à corrupção.
Mas assim,
aí,
por que Lava Jato tem a ver com a arrecadação da prefeitura?
Não, mas assim...
A queda da atividade econômica, que faz despencar a queda de imposto.
Não só isso, se você for prestar atenção...
O que eles arrecadam, cara?
Se você for prestar atenção, tem um empréstimo da prefeitura, o BNDES, da Caixa Econômica... para bancar a Olimpíada, porque a Olimpíada
Exatamente.
Foi bancada pela prefeitura.
O problema principal da prefeitura não é o gasto corrente, é o serviço da dívida.
É o passivo.
Tanto que o Crivella... Não, mas aí o Crivella lançou isso. Não, o Crivella lançou essa, porque a manchete é não vai ter dinheiro para pagar funcionalismo em setembro. Quando você vai no miolo da matéria, a contrapartida desse não vai ter dinheiro é se não renegociar o serviço da dívida com o BNDES e a Caixa.
Um negócio que fechou há 3 anos atrás.
Mas é a pressão
vence
política.
Vence agora.
Ele jogou no colo do governo federal, né, que é o controlador do BNDES da Caixa, e que não sei se vai colar, porque o governo federal tá cagando pro Estado. Também,
tá cagando,
né?
Para todos.
Tá cagando para todos. O Dias Toffoli no
governo federal. O governo federal tem uma agenda, cara.
Tem uma diferença.
A agenda do governo tá cagando para isso. Tem uma agenda. É vender tudo que tiver que vender.
Eu acho que o Crivella tá mais alinhado com o governo federal do que o Pezão. E eu acho que talvez possa, isso aí eu tô só conjecturando, né? Levantando possibilidade. Talvez
que o Pezão esteja alinhado com a morte.
Falando em morte, Pisciani tá muito mal, né? Câncer, vai ter que...
Sério?
Não soube, não?
Não, câncer foi detectado. Ele admitiu que tá com câncer, mas ele falou que não vai se
Não, mas o câncer dele é grave e vai ter que operar, vai ter que tirar um monte de coisa.
Caralho, coitado do câncer, cara.
Falando em problemas médicos de políticos, o presidente do Senado teve uma isquemia também.
É, o Eunício Oliveira também.
É, esse eu vi, esse eu vi.
Ele estava assistindo o jogo do Flamengo.
Essa pressão,
não sei, mas...
de ter gás lacrimogêneo todo dia lá no Congresso, você não acha que não é nada? Os caras ficam estressados também.
Eu também quase partei ontem.
Eles caras morrem de medo.
Eu não acredito muito nessas questões.
O cara tá no UTI, Wagner, não tá mentindo. Não tá fingindo que teve um derrame,
Não, na verdade, assim, surgiu primeiro que era um AVC, depois disse que era isquemia, não falaram exatamente o que era. Ele tá em estado...
O foda é que se ele morrer...
Estado estável, né?
O foda é que se ele morrer, é trocar Cunha Lima, né, cara?
Não, mas aí tem outra eleição.
Tem outra eleição?
O vice no Senado assume interinamente.
E convoca a eleição.
E que nem o Jorge Viana, quando o Renan saiu. Aquela saída que não foi.
Sim, sim.
Mas imagina, vamos aqui imaginar um quadro da classe que mais sofre nessas questões. Né? Professor, pro pessoal da saúde, quem às vezes tem enfermeiro. Cara, tem uma matrícula no Estado, uma matrícula no município do Rio.
Já município tá sem segurando. Receber
há um tempo. É o que tá não, segurando
não,
o município.
Não, peraí, não. E muita gente tem matrícula
no município. O Eunício Oliveira é Flamengo.
O município que tá pagando é o Rio. Os municípios
só
que
pra fazer
baixaram,
um parênteses aqui, eu fui procurar o Eunício Oliveira é Flamengo.
Só podia ser, porra.
Ele teve uma AVC vendo o jogo do Flamengo.
Vendo o jogo, enfim. Mas esse é o próximo bloco.
E aí o que segurava a dignidade de uma galera aí era a grana da prefeitura. E essa grana da prefeitura agora, meu irmão, ó, se prepara que vai sair. E aí como é que fica?
Não, eu acho que ele faz esse anúncio também. Ele faz esse anúncio com 6 meses de antecedência. 6 não, né? Não,
é,
cinco meses
antes. Também já pra ir,
meses,
ó. Já pra ir negociando, botando a pressão no governo federal, botando uma pressão na bancada dos vereadores, que é importante.
O Paes falou de lá dos Estados Unidos, lá onde ele tá.
Bem de longe onde ele tá.
Lá onde ele tá pagando 10 mil dólares.
Se ele vier pro Brasil,
o Marco Paulo Danero não pode ir, o Paes não volta.
O grande detalhe é que ele tá pagando 10 mil dólares mensalidade pra cada um dos filhos dele estudar lá. Numa das melhores escolas, sem nenhuma renda. Ele não está trabalhando, o salário de prefeito...
Não, e os 8 anos anteriores, o salário de prefeito é 20 e poucos mil reais.
Não garante renda suficiente pra esse tipo de dívida. Então, de onde surgiu o dinheiro da mensalidade,
deve estar pagando.
Mas, enfim, não quero fazer acusações
legais. Mas antes de mensalidade...
Agora que eu tenho salário, não posso ter amigo pra
antes da mensalidade chefe. Das crianças do que o anel da esposa, né? Então,
é,
de repente,
é verdade.
Pelo menos está garantido.
Mas o pai falou lá, de onde ele está, em... Acho que é Los Angeles que ele está.
Nova York.
Que o... Essa história do Crivella, ele está fazendo chantagem. Ele tá fazendo chantagem para o Crivella poder aumentar imposto e extorquir velhinho.
Isso, eu acho que é exatamente isso. E aí a gente viu uma das medidas que o Crivella parece que vai tentar mandar tirar
isenção. Só que ele vai tirar isenção de IPTU, né?
vai tirar isenção de
cada um, de casa na Zona
pois
Oeste,
é,
que é isenta.
Porque
não vai tirar isenção
votação...
de IPTU de grandes pagadores.
Vai tirar da igreja?
Pois é, teve votação.
Ele vai tirar do povo de lá, né? Como ele falou
O povo lá de trás.
Segundo
ele, naquele famoso vídeo, numa festinha do Ricardo Amaral, Pra quem, quem não é do Rio de Janeiro, é um promoter.
É o dono da barra, lobista, não é?
Não, o dono da barra é o cara da Carvalho Rocha.
É o Carlos Carvalho. De Boate. E aí o...
Inclusive, é, Ricardo Amaral é da Comissão de Turismo.
Consultiva de Turismo, um negócio assim. E machista, aí o né, um negócio que o machismo, Carlos inventou, que o Crivella inventou.
Botando mundo.
Mas aí o Crivella falava, não, é, a minha principal função vai ser explicar pro povo lá de trás por que a gente tem que cuidar daqui, no caso Ipanema, Zona Sul.
Zona Sul.
Daqui que é o cartão postal da cidade, né? Então...
Cuidado.
E até a gente compartilhou isso, né, assim, não é uma propaganda política, mas a gente tá alinhado com isso. É, a bancada do PSOL apresentou uma proposta...
Com a ideia,
né? É, a bancada do PSOL apresentou uma proposta, né, para que alguns dos grandes devedores, e aí, Jockey Club, Unimed, Getúlio Vargas, sofridos, e mais 12 grandes empresas que estão aí com o ISS e o IPTU atrasados, enfim, e foi rejeitado.
10 votos a favor.
Pois é, os 10.
Foi a bancada do PSOL, mais uma meia dúzia.
E aí a bancada, a Câmara dos Vereadores rejeitou, ou seja, eles querem resolver. Eles querem resolver como, né?
O Carlos Bolsonaro faltou.
Valentão faltou.
Eu fiquei sabendo que ele tava procurando o cuspe do Jean Willis.
Ele quer saber quando que o Jean vai cuspir
lá também, né? A gente vai chegar lá também, mas essa gente tá mostrando cada vez mais que tá alinhado mesmo com os interesses.
Enfim,
ele
tem um
bloco. A gente vai mostrar.
O terror do baile vai chegar. Voltando pro assunto da prefeitura.
Então acho que é isso. Ele já anuncia, ó, galera. Vai faltar dinheiro. Já pro pessoal mesmo, assim, botar pressão e tira a pressão um pouco dele. Aquele velho discurso da herança, né? Que ele vai. E que ele tem razão, né? Pelo menos uma parte, né? Porque a gente precisa.
Questão
dizer
do endividamento, sim.
Não, assim,
a Olimpíada custou pequeno... muito caro. E a gente...
O endividamento, mesmo que seja sério, a gente sabe que não é, mas o endividamento foi feito numa projeção de continuidade do crescimento.
Claro.
O negócio virou.
O Rio é seu novo Barcelona.
Qual é o legado da porra da Olimpíada, gente? Qual é o legado? Não existe legado nenhum.
A única coisa que salva o Crivella, uma mitigação é o seguinte, o orçamento, como você faz com o plano plurianual, que faz o orçamento dos quatro, planeja os 4 anos de mandato, ele não dura os 4 anos de mandato. Sim. Ele dura 3 do seu e 1 do seguinte, né? Então, assim, o plano econômico, o plano orçamentário pelo qual esse ano está sendo regido, foi aprovado lá em 2014, 2015. Pela gestão do Eduardo Paes. Então, assim, com certeza havia uma projeção de que se ganharia muito mais dinheiro. Mas o que aconteceu? A própria questão de dinheiro de OS, ele já cortou, você vê que ele já tentou mexer no que podia, porque não é no plano, no orçamento anual, mas de fato, assim, a única defesa que o Crivella tem é, de fato, o planejamento orçamentário dele está de mãos atadas para esse ano.
Sim, sim.
Isso, tudo bem, mas aí o mais importante é tudo
corda,
bem,
né?
Tem duas coisas. Como é que deixam um prefeito... fazer o que o Eduardo Paes fez.
Sim. Ué, tinha base pra isso. Simples.
Não, mas não importa. A questão é...
base popular.
Estourou o Tribunal de Contas do Estado? Como é que é o Tribunal de Contas do Município?
Pior ainda.
Essa pergunta é retórica,
É pergunta retórica. E aí chega o Crivella. E por que ele não dá nome aos bois? Porque ele fica de, o dinheiro acabou. Pô, o cara não tem coragem? Tem medo de perder a base?
Ele tá pendurado nos mesmos esquemas.
Exatamente. Ele tá pendurado nos mesmos esquemas. Ele não é independente.
Ele pode não ter o nome dele ligado diretamente à corrupção, porque ele chegou lá agora. Mas ele tá pendurado, né, nessa...
Pelo conluio político. Ele não é
os vereadores que vão manter.
Os vereadores da base dele, inclusive.
Não tem base. É bom
não
a gente
são
dizer
vereadores,
isso.
Não são não, vereadores não, por uma base.
A gente já falou aqui no programa como é que a Câmara dos Vereadores está reagindo.
A base dele é do PMDB. Sim. Então ele também pode bater no PMDB.
Não é uma base ideológica.
Isso aí partidariamente.
Isso aí apareceu no jornal, fez uma ondinha e meio que morreu. Ninguém fala muito. Vocês imaginam a atual crise de orçamentária da prefeitura com o Freixo prefeito?
Teria
impeachment na Câmara correndo.
Não, pois é,
a mídia enlouquecida, convocando protestos.
Certamente É, nessa, não, nesse momento a gente fala assim,
não tem nada melhor pra esquerda do que ser pedra.
Eu sei, é claro, essa hora, mas essa hora é excelente ser
mais
pedra.
Ou menos, mais ou menos, né? Porque a gente é pedra, mas a gente também é vidraça pra cacete.
Não, mas na questão econômica, não.
Não, eu tô falando em questão econômica. A gente é vidraça na rua, amigo. A gente apanha todo dia aí,
mas tô falando em questão econômica.
Politicamente.
Politicamente, partidariamente falando, digamos assim, a questão é... Imagina se fosse um governo freixo. E aí, um governo que certamente pô, gostaria de alimentar
os
serviços estatais, claro, óbvio, com razão, com que grana, né? E aí, você
aí seria... com certeza ele meteu o IPTU lá em cima no Leblon, e aí, meu irmão, o jornal ia cair com o editorial,
seria chamado
pedindo se ele fosse fuzilado na rua.
Ia ter que meter a mão nas isenções,
né? Na orla
ia ter que meter a mão aí a gente veria coragem de meter o jornal.
Não precisa meter a mão como? Sem a base também.
Não precisa ser o Freixo. Não precisa ser radical.
O prefeito não precisa tanto dos vereadores.
O
prefeito pode meter a caneta, inclusive.
Deixa eu dar um exemplo.
O governador é mais dependente.
Um exemplo que é o PT, que a gente sabe como é que governava.
Amigão da garotada.
Exatamente, como é que fazia a conciliação. O Haddad, em São Paulo, em 2013 ou 14, fez um projeto de aumento escalonado do IPTU. Ele não aumentou linearmente o IPTU. Ele aumentou nos bairros mais ricos e diminuía nos mais pobres e tal. A Fiesp fez campanha, a mesma do Pato, fez campanha contra o aumento de impostos, entrou com ação na justiça e ganhou.
O MP entrou junto?
O MP entrou junto. O Haddad não conseguiu fazer um projeto de aumento escalonado do IPTU.
Esse país é muito desgraçado,
um projeto que diminuía,
né, cara?
IPTU em áreas pobres. Ele não conseguiu fazer. Um governo do PT, que faz todas as concessões que a gente sabe que fez. Imagina um governo
fazendo um gancho com a gente continuando falando da prefeitura, né? A passagem de ônibus está congelada desde o começo do ano, que normalmente tem o aumento, né, do dia 2 de janeiro, enfim. E aí o McDowell e o Crivella.
McDonald's.
E o Crivella decidiram.
Sumiu o McDonald's.
Sumiu, né?
A dívida também sumiu.
Pois é. E aí, só pra.
Falou já em botar pedágio na linha vermelha.
É.
E então...
Só pra falar. Pois é verdade. A gente deu isso aqui, né? A gente falou. O que ia acontecer.
Lado B avisou.
E aí, só pra dizer que o sindicato das empresas de ônibus entrou na justiça pedindo pra aumentar a passagem. E até depois eu vou confirmar isso aqui. Isso, Rio Ônibus. E aí, teve também um episódio que o Daniel contou, não vi, no RJTV, da empresa que os funcionários, em tese, teriam fechado a empresa, mas com o patrão do lado.
Não, o patrão deu entrevista, o presidente da empresa deu entrevista no RJTV hoje, RJTV da tarde.
Quinta-feira hoje,
na primeira edição. Falando que a empresa é um absurdo, que a prefeitura não concedeu aumento, que é previsto em contrato e não sei o que lá. E assim não tem condição, a empresa não estava conseguindo pagar os salários e por isso os funcionários determinaram o fechamento da empresa. Nunca vi funcionário determinar o fechamento da empresa. Se eles tivessem tomado a empresa e falado, agora a gente.
Agora é uma cooperativa.
Agora é uma cooperativa, a gente vai ficar com a bilheteria. Eu entenderia. Agora, no caso, nunca vi funcionário.
É a única tomada de meio de produção que não toma os meios de produção.
É muita canalice.
Não, e detalhe, cara, que segundo a Rio Ônibus, eu tô pegando aqui a notícia do Extra, segundo a Rio Ônibus, a alegação do Rio Ônibus para aumentar, e vai, hoje é 3,85, se eu não me engano, né?
Não sei. 3,80. O Rio é 3,90.
Porque eu pego mais metrô.
Pego o metrô, tá 4,30.
O ônibus iria de entre 4,20 e 4,30. Aí, aspas da Rio Ônibus. Caso a prefeitura faça opção por estimular os investimentos para climatização total da frota. Ou seja,
ar-condicionado
vai ter que subir a passagem, sendo que já havia.
A promessa é que em 2016,
com paz,
100% da frota.
Que ano
estaria
passado já estaria 100%, que eu acho que esse número não chega nem a 50%.
Não,
na zona sul é tudo. Mas lá,
se a zona
norte. Pra galera de trás, não tem ar-condicionado. Lugares
mais
quentes,
de trás, como
pessoal
diz
de Bangu, onde o asfalto derrete.
Bangu não tem ar-condicionado, como os ônibus são absolutamente insalubres, cheios de barata, pneu careca, sem freio, demora pra cacete, depois de determinada hora não tem mais ônibus, ou você vai de van, ou você vai de Uber.
Ou você reza.
É um inferno. Sinceramente, cara, a gente debate pra cacete, acho que a gente tem que debater mesmo, tem que falar mais.
A gente fica até parecendo chato, que a gente
mas
fala mesmo as coisas.
Mas eu não vejo, eu não sei qual é a salvação, cara, eu não vejo mais adjetivos possíveis pra poder qualificar tudo que tá acontecendo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade, e no Brasil,
inteiro,
no Brasil, eu não consigo ver. Eu acho que eu tô começando a querer torcer pra Le Pen ganhar na França, porque...
Tem que ver
a
ruptura, né?
Eu quero que tenha guerra, eu quero que vá... De repente, com o caos acontecendo no mundo todo, a gente, sei lá, muda alguma coisa, ocorre alguma transformação.
Mas é do caos que vem a paz, né?
Paz não vai existir nunca, no sistema capitalista nunca vai existir paz. Mas eu acho que o mundo precisa de uma sacudidela mesmo, entendeu? Eu acho que tem que ter a porradaria.
Coreia do Norte tá aí.
Tem que acontecer alguma coisa.
Coreia do Norte. Então vamos dar uma sacudidela nesse programa e vamos pros tempos da Guanabara.
Eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Depois de quase, depois de mais de 20 anos, Flamengo...
22 anos.
Depois de Flamengo e Fluminense...
Calma, jovem.
Voltaram a fazer uma final do Campeonato Carioca.
Voltarão
a decidir o Campeonato Carioca.
Voltarão a decidir o Campeonato Carioca. O que, que vai acontecer? Para um próximo programa já teremos um campeão. Então a gente vai lembrar hoje aqui dos últimos, dos próximos, dos jogos históricos, das grandes finais,
um momento de...
do Campeonato Estadual, que por muito tempo foi o grande campeonato do... Foi o grande campeonato do calendário dos times, né? E aí, desde que o Campeonato Estadual foi desvalorizado, o Flamengo e o Fluminense não se encontravam em final. Então a história de Flamengo e Fluminense é uma história de uma época muito romântica do campeonato.
É um momento que, assim, a gente precisa também. Muita crise.
Falar aí, porque,
inclusive,
sinceramente...
eu queria fazer só um parênteses que a gente não falou.
Eu não lembro.
Um outro jovem morreu hoje no Jacarezinho, por tiroteio, enfim. Isso tá desgastante. Então hoje a gente também dá um.
Vai dar uma baixada na bola, né?
Se Deus quiser, com paz, né? Que é importante, eu vou
na bola. O jogo tem sido o clássico, pelo menos
porque
o Flamengo mais tranquilo.
Mas é porque também não teve um decisivo.
O que eu acho mais legal disso tá acontecendo, então, do Fluminense ter dado uma sapatada no Vasco e tá na final.
O Vasco merece Flamengo, uma sapatada, mano.
Botafogo.
Eu digo que merece tudo de ruim pra ele.
O Flamengo ter vencido o Botafogo na final. É que eu acho que, assim, para além da final Fla-Flu, que eu acho que faz muito bem pro Campeonato Carioca, pro futebol carioca, tem muito tempo que eu não vejo esses dois assim, bem, assim. O Fluminense tá num ambiente...
Normalmente quando um tá
tranquilo...
Normalmente quando um tá bem, ou tá mal.
O Fluminense hoje chegou num estágio...
Chegaram a estar juntos na Libertadores de 2012, sim, o Flamengo entrou, caindo os pedaços.
2008, então...
O Flamengo tava bem...
O Flamengo estava no cruzamento com o Fluminense em 2008, mas aí o Cabanhas apareceu.
Eu vou mais além, até 2012, quando o Flamengo e o Fluminense estiveram juntos na Libertadores, o Flamengo,
já estava
na descendente, e o Fluminense, mesmo tendo sido campeão, não, foi em 2012 na Libertadores ou 2013?
Foi 2011, o Fluminense foi quinto.
Não, o Fluminense foi terceiro no Brasileiro, isso.
Não, o Flamengo foi...
O Flamengo do Ronaldinho foi quarto.
Sim, isso.
O contrário foi 2007.
Foi aquela arrancada do Joel, não foi?
Não, arrancada do Joel foi 2007.
2011
foi o Ronaldinho, que liderou e perdeu pro Corinthians.
Passou metade do campeonato sem ganhar um jogo, e depois teve uma arrancadinha e...
Não, mas então, mesmo assim, eu acho, eu não sei... Talvez a distância já tenha feito um efeito diferenciado em mim, mas eu percebo hoje que a torcida do Fluminense tem um pertencimento bem maior em relação ao seu time do que aquele próprio time de 2012 que estava na Libertadores com chance de ser campeão, inclusive, porque era um grande time. Mas... Eu não, tem muito tempo que Flamengo...
É o charme
Flamengo,
do Abel?
Flamengo, eu não sei, acho que é porque tem muita molecada formada em Xerém também.
Sim,
e o próprio Abel, por ser um cara, né, com raiz tricolor e tal, o Fluminense num novo momento, né, investindo um moleque de 19 anos que surgiu, agora joga pra caralho o Wellington. O Wellington não, o Wendel. Então, eu acho que o futebol carioca, até com exceção do Vasco, tá vivendo um momento diferenciado.
É que, na real, o único clube, assim, que realmente queria muito ser campeão pra salvar o ano era o Vasco, né?
Sim.
Já era.
O Fluminense...
Tanto que foi o maior comparecimento de torcida nas semifinais do campeonato, foi a torcida do Vasco.
Sim,
o Fluminense,
óbvio, quer ganhar, todo tricolor quer ganhar, inclusive porque afinal é Fla-Flu. Mas eu tenho a impressão, eu tenho a ligeira impressão de que até se o Fluminense não for campeão, não vai ser assim, porque certo, hoje a torcida viu que o time deu resultado, o Fluminense terminou o ano passado aos pedaços,
não,
assim,
do...
10 jogos sem vencer e tal, e aí de repente foi campeão da Taça Guanabara, ganhando do Flamengo nos pênaltis, tá bem na Copa do Brasil, tá bem na Copa Sul-Americana, chegou a final do campeonato ganhando, pô, o Fluminense ganhou dois clássicos do Vasco, ganhou do Flamengo.
O time do Fluminense hoje é um dos melhores do Brasil.
Empatou,
sem dúvida,
empatou
melhor
com o Flamengo
de
duas vezes.
Dos melhores.
Empatou com o Flamengo duas vezes, podendo ter vencido. Ganhou do Botafogo depois de estar perdendo de 2-0, virou pra 3-2. Perdeu depois pro Botafogo, mas já com o time reserva.
É um time que joga e deixa jogar.
Então, quer dizer.
Foi 3-3.
Os jogos têm sido 3-3, 3-2.
Então, quer dizer, eu acho, assim, eu tenho a impressão de que óbvio, queremos ganhar, mas não, se não ganharmos, não vai ser o fim do mundo. Hoje a torcida vê que tem condição de ganhar coisas mais importantes.
Só para dar uma guiada aqui no quadro, então vamos retroativamente, do mais novo para o mais velho, começando de 95, aí você...
Vamos só mostrar, né? A última decisão foi o fatídico Fla-Flu do gol de barriga, que foi uma decisão...
Fatídico para quem?
Para o Flamengo, pros obviamente, dois, né? Porque foi...
Para a maior parte das pessoas.
Para a maior parte das pessoas que estavam no Maracanã naquele dia, e no mundo inteiro. E aquele... É histórico, obviamente, aquilo ali.
Foi um dia bem legal para mim.
Foi histórico. Mas aquilo ali não era uma final, efetivamente, né? Era o último
rodada do octogonal.
O octogonal que o Flamengo começou com 3 pontos e o Fluminense começou com 0.
E aí, e o Fluminense estava com...
ponto extra.
E o Fluminense... E o Fluminense, que era treinado pelo Joel, com salário atrasado.
O Fluminense, enfim, com salários atrasados, entrou no octogonal com 0 pontos.
E o Flamengo badalado do Romário.
Empatou com o América na estreia.
Perdeu
pro Botafogo na segunda rodada, e segundo consta, ao perder pro Botafogo, os jogadores se reuniram e falaram, vamos ganhar essa porra, não vamos mais perder pra ninguém, e dali em diante ganhou, sei lá, 10, 11
eles
jogos
seguidos. Eles fazem isso sempre, quando ganha vira história, mas é normal. É claro, sim, todo time faz isso, mas enfim.
Que, galera, vamos perder todos agora.
Tem do Flamengo, do Zico também, que depois ganharam tudo, enfim. Mas é só pra gente rememorar. E a última final efetiva foi 91, que foi o
Fluminense ganhou a Taça Guanabara, o Flamengo ganhou a Taça Rio,
e
clássico.
Chegaram na final, e aí teve gol do Nélio, né?
Enfim. Foi 1-1 no primeiro jogo, 1-1 no primeiro jogo, segundo jogo, uma quarta-noite, 4-2, e eu estava comentando aqui antes do programa, jogos que eu ouvi no rádio.
Eu ouvi no rádio.
Porque não tinha TV.
Eu
não ia ao Maracanã sozinho com 10 anos de idade.
Eu ouvi o rádio.
Então eu ouvi ambos no rádio.
Mas o que eu quero chegar, além da década de 80, que o Flamengo com aquele timaço, o Fluminense ganhou duas vezes, enfim. Além disso, eu quero chegar...
3 vezes.
Eu quero... Não, mas do Flamengo ganhou 2.
Ah, sim.
E aí eu quero chegar aí, porque esse jogo, é óbvio que divide atenção, o Flamengo divide atenção com a Libertadores, e a Libertadores é a mais importante. Eu sou contra poupar o time, mas eu acho que alguns jogadores poderiam ser poupados na primeira.
Já tem indicativo disso?
Acho que ainda, por enquanto não, deve vir com força máxima.
O negócio que o Zé Ricardo tá pressionado também, né?
Mas eu acho que é o seguinte, é um título, primeiro que é um título, e você chega aí, eu por mim cagaria pro Carioca, mas já que você chegou e você deu valor pro Carioca e ganhou, e você chega pro um Fla-Flu desse, pra uma geração inteira, ou seja, eu não vi um Flamengo e Fluminense, eu vi grandes Flamengo e Fluminense pela Taça Guanabara, pela Taça Rio, finais.
Até pelo Brasileiro.
O Flamengo, eu vi o Flamengo ganhar a Taça Guanabara com o gol do Roger, em 2004, aquela de 2000 com o gol do Cássio Espírita de pênalti, enfim, tem muita coisa legal, mas que não foram finais, né? E essa é a final de uma geração. Tem uma geração inteira de tricolores e flamenguistas, principalmente de flamenguistas, porque 95 ainda foi mais recente e tá entalado na garganta de todo flamenguista, a verdade é essa, e de vingar. E além de é o seguinte, o flamenguista da minha idade, eu tenho 28, eu vou fazer 28 anos, vi em loco, vi o time ganhar do Vasco várias vezes numa final e ser tricampeão, assim como foi com pelo Vasco, tricampeão em cima do Botafogo. Ou seja, o Fluminense, a gente espera muito uma final com o Fluminense, pelo menos pra dar uma porrada no Fluminense, falar assim, ganhamos o Fluminense. Porque tem aquela história do Fluminense ter ganho mais finais ou mais jogos decisivos.
O Fluminense foi vice do Flamengo em 2011 no campeonato que não teve decisão, porque o Flamengo ganhou os 2 turnos.
Mas
o jogo do título foi contra
o
Vasco.
Tem essa história e tem mesmo, porque se você for pegar recente, 91, a última final o Flamengo ganhou, mas em 95 o Fluminense foi campeão no ano do centenário. E 82, 83, não é isso, Fábio?
83, 84.
83, 84. O gol do Assis já aos 43.
Foram 2 gols do Assis no final do jogo. Isso. 84 era efetivamente na final, e foi o jogo do título.
Em 83, o gol do Assis foi aos 45, e 84 foi aos 30 do segundo tempo.
84 era efetivamente uma final e foi o gol do título. 83 era um triangular final. O Fluminense chegar na Taça Guanabara, o Flamengo ganhou a Taça Rio,
e o Bangu
era a melhor campanha
dos
turnos. E aquele jogo do gol do Assis, ele elimina o Flamengo, mas não dá o título ao Fluminense. Isso. O Fluminense é campeão na rodada seguinte,
quando
o Flamengo ganha do Bangu.
E eu particularmente acho o Fla-Flu o maior clássico do país, e não de rivalidade. Eu considero o Vasco meu rival, pelo menos na minha geração, né? A gente cresceu vendo o Vasco muito bem.
Rivalidade onde ódio, o Grenal é mais.
Não, sim, rivalidade
no
talvez,
Rio,
talvez no Rio seja Flamengo e Vasco. Mas eu digo clássico no termos clássico do jogo,
clássico,
né?
Do
é um clássico, clássico porque primeiro que as cores, o Maracanã fica muito bonito, as cores, os times, é toda a história de Nelson Rodrigues que enfim, escrevia muito bem isso. sobre o Fla-Flu e tinha rivalidade dentro de casa. Então, assim, eu acho o Fla-Flu um clássico muito bacana. É o clássico de maior público do Maracanã, do Fla-Flu de 63.
Voltando mais
no
tempo, é o Fla-Flu de 63, que também era uma última rodada.
E o Flamengo foi campeão.
Era a última rodada de um campeonato de pontos corridos.
Foi 0-0, se não me engano.
0-0. O Flamengo tinha um ponto a mais, foi campeão com empate.
E aí, então, assim, tem várias histórias e que recentemente o ressurgimento do Fluminense nesse século, né, depois da virada de mesa e tal.
Virada de mesa, puta que lhe pariu.
Isso, a mesa virou. Isso, que nem disse que foi a culpa do Fluminense. A culpa não é do Fluminense, não. A culpa é dos times que...
Bateu um vento e a mesa virou.
Exatamente. E aí... misteriosamente, o Fluminense que sempre é ajudado, mas enfim.
O Fluminense sempre é ajudado. Inclusive,
nas viradas de mesa,
inclusive em 81, na Libertadores, o Flamengo
não,
Fluminense
não,
foi
não,
ajudado.
Não, falando virada de mesa.
Virada de mesa. Inclusive, contra o Atlético Mineiro, com 5 expulsões em 30 minutos.
Não vamos falar de Libertadores, senão você vai chorar.
Foi. Não, eu não.
Vou chorar por causa
de
quê? Tá bom.
Vou chorar por causa de quê?
Tá bom.
A Libertadores tem feito coisas...
Tudo bem.
Risadas engraçadas nos últimos anos.
Deixa só... eu sei bem. Santiago Silva e tal.
Cabanha.
Cervades.
Emelec.
Guerrón. Olha quem riu mais, hein? Mas assim, eu acho que Fla-Flu é um clássico bacana, divertido. E esse ressurgimento do Fluminense nesse século, né? Que o Fluminense, enfim, foi lá pra Série C, 99, mal pra cacete. Parecia que era um time... Quem cresceu achava que o Fluminense era um time pequeno e tal. Rogerinho, Rony, Magno Alves. E aí o Fluminense ressurge, né? A Unimed...
Rogerinho foi em 95, no ano que ganhou do Flamengo
Unimed,
na final.
A Unimed ressurge o Fluminense. E aí coloca o Fluminense hoje como um dos grandes clubes do Brasil. E eu não tenho dúvida disso. Sempre foi. Mas eu digo em termos de competitividade. O Fluminense hoje é um time
não,
que vai
entrar... Não, volta a jogar Libertadores.
O time que hoje...
Ganha a Copa do Brasil.
Não, e hoje entra pra mim é favorito até na disputa 2007, do estadual.
10 anos atrás, quando ganhou a Copa do Brasil em 2007, não ganhava um título nacional há 23 anos.
Exatamente. Então, o Fluminense ressurgiu muito, e aí eu comecei a ter mais amigos tricolores, você começava a ver os tricolores.
No Brasil é meio natural ficar 20 anos sem ser campeão brasileiro. É bem natural isso.
Tinha um título nacional.
O Palmeiras ficou 20 anos sem ser campeão brasileiro.
Não, é
natural. O Flamengo ficou quantos anos
sem ser campeão? Ganhou
a Copa do Brasil, ganhou título internacional. Copa Mercosul, mas enfim, o Flamengo é outra história.
O Flamengo sempre tem mais dinheiro, sempre foi mais ajudado pela arbitragem.
Pela ditadura,
isso.
Ditadura
tudo
também.
Tudo isso, sim. Tem música que louva a ditadura, inclusive na torcida do Flamengo, inclusive.
Então assim, o Fluminense, por exemplo, é um clube do povo, veio do povo, né?
Não é do povo.
Ah, não.
Não é do povo.
Não faz nem
questão de ser.
Mas assim, o Fla-Flu é tão legal, porque tá tendo Fla-Flu quando tem o lado B. Olha que coincidência, né? Não tava tendo Fla-Flu decisivo.
Surgiu o lado B.
Primeiro ano que o lado B tem um carioca pra disputa com o Fla-Flu. Se fosse o Flamengo e Vasco, por exemplo, não ia ter. Não ia estar na pauta. Porque nós não temos vascaínos.
Se fosse o Botafogo e Vasco,
se fosse Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco, Botafogo.
Tinha que ser o Fla-Flu. Os que decidiram os dois últimos campeonatos, os dois times mais próximos da
Ferge, politicamente. Tinha que ser o Fla-Flu. Por isso, por ser o clássico, por ser os dois, os dois times anti-Ferge, e por ter aqui temos quatro representantes,
não,
sendo
não
dois tricolores, dois
flamenguistas
e dois tricolores, porque o Fagner é tão chato com o Fluminense, ele se descontrola tanto que ele vale por dois. Então assim,
temos de tamanho e também.
Aí é maldade. Aí é maldade. Tem ninguém magro aqui.
Arquimedes vai responder essa, mas a gente espera que sejam dois grandes jogos, que o jogo desse final de semana não acabe com o campeonato.
Palpite, Alcísio. Porque a gente não pode
próxima,
dar palpite.
A próxima
dá palpite
edição do lado B repercutirá, pelo menos, na zoação.
Já que eles não podem dar palpite, eu vou dar meu palpite. Eu acho que vai ser um empatezinho sem graça esse jogo. Vai deixar pro domingo que vem pra decidir. E aí, tá no ar.
Porra, então, Alcísio em cima do muro. Geoad, tu tá no maior ESPN mesmo, hein, Geoad? Decide, fala quem vai dar.
Vai dar Fluminense.
Isso.
Eu só gostaria de fazer um adendo aqui.
Ele falou com medo.
Eu só gostaria de fazer uma pequena zicada. Não, vou dar uma zicada aqui. E espero que a minha boca seja calada. O Fluminense tem a vantagem do empate. Porque o Muralha não pega pênalti.
É verdade.
Então ainda tem isso.
Mauro
então...
César tá bolado com isso.
Tá bem.
Vamos lá pro terror do baile, que agora é hora do esculacho. Bom, o terror do baile está de volta aos quadros do lado B do Rio. E a escolha de hoje é simbólica, porque é o seguinte, teve eleição na França, aí segundo turno Le Pen com Macron, Le Pen representante não só da extrema-direita, como do nazismo personificado, né? O pai dela que fundou o partido é um nazista assumido, então é desse... E tem essa onda de Trump, Brexit, aí se for ver no Brasil... Não, e aí...
O próprio nome Frente Nacional, né? O Front Nacional, ele evoca o fascismo dos anos 30, né?
Evoca o colaboracionismo, né?
Isso.
da guerra, enfim. E aí chega aqui no Brasil, quem é o símbolo disso? Vem lá, o Bolsonaro fica...
O mito.
Tá Inominado. Chegando a minha vez, e não sei o quê. E aí chega o Dória, também sou representante dele, representante de uma direita mais ultraliberal, assim, de direita mais...
Apolítica.
Menos Marx, mais Mises, assim, esse tipo de direita. É. E aí chega esses caras...
A direita
e...
retardada.
Mas, ó, a crítica já é o Dória, hein?
Então...
Na direita, obviamente.
Aí o prêmio vai pra eles, porque eles são o terror do baile dessa semana. Porque tá chegando esse momento aí de reforma trabalhista, reforma... Que tá
greve
tudo...
geral.
O povo tá puto com essa porra. O povo tá puto.
O Temer tem 4% de aprovação.
O Temer nunca foi... O Temer consegue ser mais impopular que o Hollande.
Engraçado.
Foi
mais impopular que a Dilma.
Que
não tinha governabilidade.
É, os editoriais falavam que não podiam mais ficar, né?
Enfim.
Sumiram os editoriais.
E os caras, em vez de eles pensarem, poxa, vou aprender alguma coisa com esses caras, os meus amigos
populistas.
De extrema-direita populistas, vou aprender alguma coisa com eles e fazer o seguinte, eu vou fingir que eu estou pela causa do povo e vou votar não, vou dizer que eu respeito eles, que tem outro jeito de ganhar, que o problema... Coloca, sei lá, coloca toda a culpa na corrupção.
E, tipo,
coloca a culpa na corrupção
moral. Ele não tá no governo.
Ele não tem carro. Fala assim, ah, ganhou um carguinho, não ganhou não.
O nego caga pra ele. E o cara, o Bolsonaro, vai lá e vota tudo alinhado com o Temer. O Dória vai a público defender o Alckmin em acusações de corrupção na Lava Jato. Vai
e
defender o Temer em público, bota a mão no fogo. Os caras são burros pra cacete. É impressionante como é que os caras são burros.
É, eu acho
eles que... não aprendem nada nem com Vargas, nem com Perón.
O Cisio hoje tá descontrolado, hein? Gosto assim.
Os caras são burros.
Ô, Cisio. Burros. Ô, Cisio. Eu acho que a gente...
Você está surpreso?
Tem que botar o Caetano Veloso falando.
Você é burro.
Você fala de uma forma burra.
Você é burro.
Você é burro.
Cara, eu acho que é o seguinte, a gente precisa entender que eu discordo um pouco do Alcísio, só porque, assim, o popular, o povo aqui no Brasil é talvez... seja diferente da França, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos. O que acontece? O povo aqui não se vê como povo. Né? A gente tem só uma camada de trabalhadores que se veem como trabalhadores, que sabem se colocar como trabalhadores, que sabem que os empresários, ou os mega empresários, só estão interessados no lucro, enfim. Então, assim, quando a gente vê, você falou aí, o povo está transtornado com a reforma da Previdência. Não é bem assim. E aí eu sei porque eu vivo fora da bolha, e viver fora da bolha me causa alguns tormentos. Eu sou muito criticado, inclusive, aqui, mas em contrapartida me dá um choque de realidade que talvez muita gente não tenha. Há pessoas que acham que tem que ser... Mesmo. Que a Previdência está arrombada, quebrada. Há pessoas que acham CLT, inclusive outro dia eu vi, porque foi promulgada pelo Vargas, CLT fascista. Então, assim, ainda que o governo Vargas tenha sido fascista.
O Vargas era um cara que sabia jogar com isso,
exatamente.
Porque ele se fazia de homem do povo.
Exato.
Vou dar direito pra vocês.
Então, assim,
não precisa ser tão sofisticado quanto o Vargas.
Pai dos pobres.
Jânio Quadros.
Jânio Quadros.
Então, assim, os trabalhadores não se veem como trabalhadores, muito, muito por isso, a gente já vai tá falando, vocês vão estar ouvindo a gente já com a greve, e eu não sei se a adesão da greve vai ser exatamente uma greve geral que vai parar o Brasil, porque as pessoas ainda se veem como não, eu preciso do meu trabalho, tanta gente desempregada e vocês não querendo trabalhar, então, isso é uma aspa,
assim, né? Só no Brasil mesmo, pra greve ser uma coisa de gente que não quer trabalhar, greve é uma coisa de gente que quer trabalhar, se não quer trabalhar, assim, você pede demissão.
Eu acho que é muito mais fácil, pois é muito mais fácil, e aí o Bolsonaro, por exemplo, que votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor da reforma trabalhista.
Votou a favor da terceirização.
O que ele não votou, ele se absteve.
O que ele não se votou, ele se absteve. E o
filho votou.
E o filho votou a favor, enfim. Que é um cara que tá, e aí como a gente falou aqui, tá alinhado ideologicamente ao governo que é antipopular. Mas por quê? Porque as pessoas que votam nele, e aí a gente tem que dizer, obviamente, fazer um recorte, né, daqui, da que a gente tem, da classe média mesmo. Talvez o povão não, mas a classe média que acha que é intelectualizada, que acha que é política, ela não se vê como trabalhador.
Não,
então,
é bom
assim,
lembrar
ela
que onde ele tem mais intenção de voto é acima de 10 salários mínimos.
Pois é, também. Então, assim, por favor, não façam greve, porque eu preciso chegar no meu trabalho. Então, assim, as pessoas não gostam da greve.
É pior do que o medo de perder o emprego, né, que aí é o... Que o Marx falava do exército industrial de reserva, né? Que regula o medo do cara que tá trabalhando de se sublevar. Mas é uma justificativa, assim, quase que uma moral do trabalho, do tipo...
Eu sou um trabalhador.
Não, e o país está em crise. Sim. Nós vamos deixar de trabalhar, vai piorar a crise.
É.
Não é um dia de paralisação,
não,
meu amigo,
e como se...
como se vai resolver a crise ou não.
Então, assim, isso a gente... Então, por isso, muito por isso...
Não vai ser um dia que vai mudar a situação e nem um ano trabalhando alucinadamente também vai vai mudar a situação para o
não,
bem.
Não depende do seu esforço.
É, exatamente. Isso que é, é
resolver
isso que...
a crise não depende do seu esforço individual.
Não depende do nosso esforço individual.
Então eu acho que esses caras, eles sabem que se, é mais fácil para eles explicarem por que eles acabaram com a Previdência e com a CLT do que eles falarem, ah, votou com igual ao PT? Como é que eles vão explicar isso?
Pelo menos a eleição para presidente não é semana que vem.
Eu sei, cara, mas...
Quanto tempo
mas
isso... vai ser o PT? O PT vai durar.
Mas o problema...
Quanto tempo vai colar?
Mas o problema não é, é que hoje é um ódio da classe política. Ou seja, assim, se você mas se decepcionou hoje com o Bolsonaro, você
mas
não,
tá,
né? Porque
aqui ninguém se decepciona. Mas se você se comporta como um político tradicional, o que, que ele faz? Ele se queima.
Se as pessoas é que os bolsomínios se decepcionam com o Bolsonaro, eles não migam pra lugar nenhum. Essa gente não... Acabou.
Não, o presidente tem 12 anos, eles não votam.
Então, é, não, já votam. Já tinham 12 anos em 2014, em 2010. Agora 2006. Já tem, é. Estão crescendo, daqui a pouco votam. Então, assim, é, essa gente quer odiar a classe política. E eu, o Daniel hoje mesmo falou, postou um negócio legal, que as pessoas odeiam os políticos. E aí, quando as pessoas que querem fazer greve, querem combater, querem lutar por alguma
as
coisa...
fazendo discurso violento, tem que jogar uma bomba no Congresso. Tem que metralhar esses políticos tudo. Mas aí, quando quebra vidraça de banco na manifestação, ai é arruaça, ai é baderna.
Bancos que tiveram bilhões perdoados no CARF recentemente, 25
Itaú,
bilhões.
Itaú, vamos dar nome,
Itaú
né?
teve Itaú. 25 bilhões e é bom de lembrar que a Operação Zelotes, que mexe com a galera do CARF, né, que é o órgão administrativo que vê essas dívidas pecuniárias, dívidas tributárias, eles veem isso, e teve uma operação lá, envolvia o HSBC, envolvia outros bancos, o HSBC que hoje em dia é do Brasil.
RBS, a Globo. Santander,
envolvia,
Globo e RBS, na verdade.
Envolvia muita RBS gente.
É a Globo, Rio Grande do Sul.
Envolvia inclusive o Neymar. Neymar tá na delação da Zelotes, né?
Sim.
Então, assim.
Pai e filho.
É muito. É, esse discurso. Ele tá no. Assim, eu tô justificando que quem bancou isso da pauta fui eu. Então eu vou justificar. E, assim, os caras, assim, eu acho que pra 2018 fica assim, ai, mas é o PT, mas não vai colar até lá. Não vai colar, até porque é muito provável que não tem ninguém candidato do PT. Porque se o Lula for condenado e ficar inelegível...
Sim, hoje saiu, inclusive, que já há pensamentos
pensa
de não
comigo,
botar ninguém.
Pensa comigo, quem o PT vai botar?
Não vai.
Você acha que vão botar o...
Não,
não
vão botar ninguém. Se não for
o
Lula...
É, o Ciro Gomes numa frente.
É, vão botar... Então, vão tentar fazer uma frente progressista
um papo,
com
eu já
Ciro
vi
Gomes.
Um papo que o Ciro Gomes pode ser que o Requião e a Cátia Abreu podem ir pro PDT, sendo a Cátia Abreu vice do Ciro.
Então, enfim. Chapa puro sangue do PDT?
É.
Credo. Enfim, isso é fudido mesmo.
Você vê como é que a
esquerda... Esquerdaça essa não, chapa.
Cátia Abreu.
E aí, a gente até... Gomes. Já que a gente...
Coronelismo e...
Já que...
E coronelismo.
É, e...
A Kátia vai dar um golpe.
É.
Não aprenderam nada.
Ela é a mais comunista de todas. Kátia é a verdadeira comunista do Brasil, tipo Olavo de Carvalho, né?
Sim.
Então, assim, eu acho que nossos terrores do baile aí, dos... Inclusive, só pra falar, o Dória já tá sendo criticado. Ontem eu vi um Twitter, eu não sei porque eu faço essas coisas ainda. Fui lá no Eduardo Bolsonaro, e aí...
Ah, você é louco.
É. Mas eu não sou louco, não.
Eu sou informado.
Você precisa aprender a língua dos inimigos, cara.
Você é louco.
Como é que você combate alguém que você não sabe o que ele tá falando?
Sou humano, porra. Não. Eu tenho dores.
Tenho gastrite.
Tenho dores, é ótimo. E aí eu...
Eu tenho aí... células que podem virar câncer.
Eu quero prever o câncer.
E aí eu fui lá... Não, mas eu fui lá, foi interessante, porque eu achei preveni. Isso. Ou seja, ele criticando o Dória, que é o gestor apolítico, isso é um movimento político. O Dória, que é um gestor apolítico, segundo Eduardo Bolsonaro...
Mas o que acontece?
Ele está sendo cada vez mais tucano. Pô...
Não!
O cara tem que ser muito genial pra poder chegar nessa
constatação.
O número dele foi 40. 35.
Por que nossas estrelas do terror do baile estão entrando em conflito através dos seus proxies, né? Tipo, quase a guerra da Síria tá virando isso, né? O filhinho fala, o assessor fala. Por quê? Porque eles viram na pesquisa que eles estão entrando atrás do mesmo grupo demográfico.
Sim.
Já virou uma questão eleitoral pra 2018.
Sim, exatamente. Então, é um movimento eleitoral.
Olha que coisa louca. Os terror do baile de hoje
tem um papo do
são
Bore.
Tão espertos, mas tão espertos que é capaz de acontecer no Brasil o que aconteceu na Prefeitura do Rio, da direita, todo esse... pulverizar e ficar um segundo turno muito louco.
Sim, pode ser.
Não, eu acredito exatamente nisso, porque...
Porque agora o pessoal da direita tá achando que vai passar o carro, a esquerda acabou.
Não, não vai porque ela se... Todo mundo vai querer... Exatamente. E o cenário foi ótimo,
porque
realmente.
Porque os terrores do baile são burros, eles não sabem nem se vai falar, pô,
89, pô.
89. É, não, e a prefeitura mostrou isso, né? A prefeitura mostrou
89
isso.
Foi uma eleição extremamente fragmentada.
Mas 89
foi a última eleição fragmentada.
89 tinha dois grandes campeões da esquerda, né? Que era o
Brizola
e o Lula.
O Lula ainda não era um grande campeão da esquerda. O Brizola era um símbolo. E o Lula no segundo turno foi relativamente surpreendente.
É.
Em 89.
E a, então, assim, a
gente tinha oito deputados.
Até porque ele tinha um discurso muito mais radical do que 2013.
Mas, o PT era mais radical. É bom lembrar que recentemente saíram uns papéis desse do WikiLeaks, que o pessoal lá do Estado já estava organizando um golpe caso o Brizola ganhasse.
Não, o Brizola não.
Cogitava invadir o Brasil se o Brizola ganhasse.
É, mas o Brizola já tinha...
No discurso, o Brizola não era tão radical. Ele se colocava muito frontalmente contra a Globo e com a questão das chamadas perdas internacionais e tal, questão do imperialismo e tal, mas o PDT, não é à toa que o PDT produziu tanto
reaço.
Bizarrice.
Tanto reaço. Os filhotes do Brizola são tudo...
aceitou Deus e o mundo entrar no PDT.
É, os filhotes do Brizola
estão aí. Ele se aliou com o governador do PFL.
Como ele falava, os filhotes da ditadura, ele não fez filhotes tão bons assim também, não. Mas, assim, é engraçado isso, porque...
Roberto Jefferson, vale lembrar, aderiu ao governo Brizola no...
Pisciani foi do PDT.
César Maia.
César Maia.
Muita gente, garotinho.
Garotinho da Marcelo Alencar. E a lista é longa.
O pior que César, o garotinho talvez ainda seja o...
Seja o herdeiro dele que conseguiu alguma coisa. Então, assim, é só pra voltar da eleição, eu acho que, assim, essa pulverização vai acontecer. E não à toa, a gente vai ver o movimento daqui a pouco, quando a campanha esquentar, que o movimento da mídia mesmo, ou seja, a mídia mesmo, para abraçar o tucanato, que ela está acostumada a abraçar, ela vai falar: Bolsonaro, filho, vou começar a ter que te comentar, te bater, ou tu fica quieto aí. Tanto é que o Bolsonaro... Tanto é que não é confirmado que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente.
Não, ele acho que é bravata.
O PSC não quer ser, ele quer sair do PSC, ele quer ir pro PTB do Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson falou: eu aceito, mas se vai ser presidente ou não, outra coisa. Então, assim...
Não, e que ele quer fazer um discurso de corrupção no PTB do Roberto Jefferson.
Sensacional.
O cara, o cabeça do Mensalão, assim, é uma palhaçada.
O Bolsonaro, né? tá ainda ali, vendo ali, óbvio que ele vai ter, ó, tem 10%, tal, a galera vai crescer o olho, mas ainda não é confirmado. E muito porque vai ter muita negociação, porque assim, o Dória, eu acho que eu tenho absoluta certeza, se eu pudesse cravar hoje, um lado B avisa daqui a um ano e meio, mais ou menos, eu acho que o Dória vai largar a prefeitura e vai ser candidato a presidente.
Eu também acho.
Pelo Partido Novo, pode ser.
Que dos amigos dele do Itaú,
vai fazer chapa com o Bernardinho aqui no Rio. Bernardinho governador, Dória presidente, Jesus.
E Luciano Huck aqui no Rio, todo mundo se enfoca.
A grande verdade é que o PSDB abriga essa gente, né? Ele não é um partido liberal de
Brasil precisa,
berço, né?
Cara, o Brasil
não
obriga a beber.
Ele é um partido que abrigou essa gente. Sim. Então, agora que tem um Partido Novo
aí surgindo... Enquanto ele foi o anti-PT viável.
É, exatamente.
Mas hoje em dia o negócio partiu tanto.
Não existe
o PT, então... O antipetismo só no...
E a gente precisa, entender, e aí eu fora da bolha percebo isso, que o Partido Novo é um partido que vai fazer a fumaça. Vai fazer um barulho.
Falaram disso na eleição de prefeituras. O que eles fizeram?
Nada. Não, mas calma, primeiro, eles são dos caras também. Peraí, vamos analisar.
Não, não tinha gente conhecida.
Mas
o Novo não tinha ninguém conhecido.
A Rede veio
com estofo. Uma coisa é o Novo com um bando desconhecido. Outra coisa é o Novo com o Dória. Com o Bernardinho.
Vamos ver.
O Brasil me obriga a beber, cara.
O Brasil é complicadíssimo e é por isso que a gente vai chegar ao final desse mais episódio do Lado B do Rio.
18º.
18º, a gente já tá... Foi um primeiro programa em muito tempo sem convidado, né? Porque a gente resolveu dar uma folga.
Dois convidados seguidos.
A gente resolveu dar uma folga.
Esse ano a gente trouxe cinco convidados.
A gente vai tentar trazer a gente pro próximo programa. Sim, de certamente. Novo. E, bom, galera, sempre aquelas mensagenzinhas de sempre. Se gostou do programa, conte pros amigos, mostre. Esse programa ficou um pouco... panfletário, inflamado, que a gente tá... Eu realmente estou numa fase que eu ando muito indignado, especialmente...
Foi duas semanas sem falar também, né?
E essa questão toda da eleição da França, de como você vê que existe uma polarização à esquerda em vários países, e no Brasil não tem nenhum cenário desse.
Inclusive, na França também não teve,
né? Pô, o Mélenchon teve 20% de votos, em terceiro lugar.
Mas ele não
o cara, literalmente queria acabar com o país. A campanha dele era: vou acabar com a República.
Uma República.
Sim. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que não foi pro segundo turno, né?
Não, mas 20% é melhor do que 0%. Quantos votos teria o Mauro Yazzo no Brasil? 20 mil?
O Bernie Sanders, né, nos Estados Unidos.
Nem 1%, então, né, coitado do Mauro Yazzo.
Pois é. Então, inclusive, eu quero trazer ele no programa para falar sobre isso com ele.
O Mauriazzi, quando foi perguntado o que ele faria se ele ganhasse a eleição, ele não respondeu nada. Se no dia que eu ganhar a eleição, não tem mais nada para fazer. Já tá
se
tudo
eu ganhar a eleição nessas condições, e aí a gente vê a Lava Jato, se serve para alguma coisa, serve para demonstrar o poder do poder econômico, da interferência do poder econômico numa eleição. Então, o que ele coloca naquilo era um debate universitário. Um aluno pergunta: Mauro, será a sua primeira medida caso você ganhe a eleição? Aí ele falou: nenhuma. Porque se eu ganhar nessas condições, concorrendo contra o poder econômico da forma que eu concordo,
não
tem mais nada a fazer.
A revolução está feita.
Exatamente, já não tem mais nada a ser feito.
Mas assim, fica o recado, contem pros seus amigos, curta a gente no Facebook, a gente tem uma nossa página no Twitter também, lá do B do Rio. Está nos aplicativos de podcast, como o iTunes, a gente está no Cashbox também. E baixe, assine o feed e fique sempre ligado, a gente está sempre aqui de 15 em 15 dias. Apoie a Central 3, é muito importante para manter o programa vivo, para manter a casa viva, a casa bem.
apoie.se/central3.
Saiba mais, não é muito dinheiro, tipo, 10, 15 reais por mês você pode dar uma grande ajuda para a Central 3 continuar produzindo esse fantástico conteúdo independente em geral. Não só a gente, mas todo mundo. Tem excelentes programas na casa. Nós, quando nós somos ouvintes, Baião de Dois,
Travessia, Verbal, Travessia, Judão,
Zé no Rádio, Conexão, então, galera, Sudaca.
Vamos, Belandi, boa noite.
Boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela audiência de sempre. E é isso, voltaremos daqui a pouco.
Daniel, boa noite.
Boa noite, até 15 dias.
Fagner, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você que vai ouvir esse programa na sexta-feira, no dia que ele for ao ar, não se esqueça, greve geral e vá ao ato mais próximo da sua casa, onde você estiver,
ouça
em qualquer lugar do Brasil.
Indo ou voltando da manifestação.
Vá à manifestação, quebre vidraças, faça o diabo.
E se tiver na manifestação ouvindo o programa, conta pro pessoal na manifestação para ter mais ouvintes.
Mas a favor.
Então, galera, daqui a 15 dias a gente volta com mais um Lado B do Rio.
RP pede passagem pra mostrar sua bateria e seu passado de coragem, defendendo a monarquia. Salve, brilho, zorreira, zorrilheira, precursor da linha dura, grande baluarte da ditadura, legislador da Inquisição, implacável justiceiro. Homem de grande erudição, lia mais campo no banheiro, no tribunal de Nuremberg, defendeu o Mussolini, sob os auspícios do Lindenberg, e hoje ele se preocupa com a infiltração comunista, no clero progressista, e o Lefebvre. Lefebvre, fiel companheiro, incomparável amigo, irrepreensível mentor. Exerce completo vazio e vai incutindo no clima. O gênio conservador tira o poema dessa balde. Quer que o Brasil se transforme no imenso playground. No carnaval a escola comemora nascimento de Nossa Senhora e a defesa da tradição, cantando esse refrão. Escola é mais querida dos reis nacional. E hoje, da batista da avenida, vem a escola mais querida dos reis nacional. TRP, TRP, pé de passagem pra mostrar sua bateria e seu passado de coragem, defendendo a monarquia. Precursor da ditadura, grande baluarte da ditadura, legislador da Inquisição, implacável justiceiro, homem de grande erudição, lia mais campo no banheiro, no tribunal de Nuremberg, defendeu o Mussolini, sob os auspícios do Lindenberg. Comunista, o clero progressista e o Lefebvre. Lefebvre, fiel companheiro, incomparável amigo, irrepreensível mentor. Exerce completo vazio e vai incutindo em clínicos. O gênio conservador, de poema dessa morte, quer que o Brasil se transforme no imenso playground. O carnaval, a escola comemora. Defesa da tradição, cantando esse refrão.
Vai, vai, vai.